Fala, torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bruxo do Brasil. E depois dessa vinheta em modo The Flash aqui, quem fala sou eu, Gabriel Platt, como sempre. Sejam muito bem-vindos. Trago com vocês, quem mais poderia ser? Nosso grande companheiro de podcast aqui, Vinícius. Tudo bem com você?
Tudo bem, Platt, ouvintes. Cara, a gente conseguiu matar pelo menos um pouquinho da vontade de ver um jogo do Cowboys, não é mesmo?
Cara, pré-temporada. Aquele negócio que você mata à vontade, cara, e depois de 10 minutos de jogo você já não tá aguentando mais. Pra mim é tipo, cara, eu vou te falar, rodízio de massa. Quando você vai comendo pizza, pô, às vezes eu tô com vontade, cara, muito tempo sem um rodízio de massa, ainda mais por causa da pandemia, cara, evitando ir em restaurante, pô, muito tempo que eu não vou no rodízio de massa. Se eu for, sei lá, amanhã, eu vou chegar, cara, eu vou comer 4, 5 fatias de pizza. Cara, passou disso, já não vou estar aguentando mais, cara. Vou sentir cheiro de queijo, assim, já vai ficar aquele, caraca. Já não tô aguentando mais. E olha que antigamente eu dava prejuízo em rodízio. Hoje em dia tá complicado.
Cara, o pior que eu também, antigamente era um prejuízo bom. Parece que depois que a gente entra um pouco pra essa vida fitness, perde a vontade do rodízio de pizza.
Pois é, né, cara? Eu e você estamos agora no mundo fitness, que você perde. A pizza nem tem aquele gosto mais tão bom, né? Você sente. Você come meio sentindo culpa. Putz, não tô. Tô fugindo da dieta, né?
Você já pensa amanhã em como que você vai gastar as calorias.
É, exatamente. Falando agora de outra tristeza, né, que foi ver o segundo tempo desse Cowboys e Steelers, que foi, pra mim, foi a partir do segundo quarto, pra mim, já foi uma tristeza, né. É, mas antes de falar a gente não vai falar do jogo em si, do resultado, porque o resultado pouco importa, né. A gente comentou no último podcast que, cara, o que importa na pré-temporada não é o time ganhar, não é o time jogar bem com o time coletivo, o time perder. Cara, o Cowboys não vai abrir o livro de jogadas, não vai fazer todas as jogadas do seu playbook num jogo de pré-temporada. Porque aí vai chegar na primeira semana, a temporada regular, e o outro time já vai saber tudo que o Cowboys vai fazer, porque ele já mostrou o livro de jogadas. Então, a pré-temporada você joga o básico e você vê com. Você faz uma análise individual. Pô, como é que o jogador tá se comportando? Pô, o jogador foi bem aqui, pô, esse aqui não tá bem, precisa melhorar. E acho que é isso que a gente pode analisar aqui, né? A gente viu o Cowboys poupar vários titulares, alguns que nem sequer viajaram, né? Outros que viajaram, mas não jogaram, tipo o CeeDee Lamb, acho que nem vi em campo o CeeDee Lamb, só vi o Michael Gallup, e o Michael Gallup ficou, nem viu a cor da bola, né? Ficou lá um, dois snaps só e tá bom. E alguns jogadores ficaram de fora, né? Foram só curtir a viagem, passeio, voltaram. Mas a gente viu por outro lado, a gente viu os reservas, todos jogaram praticamente, e os reservas dos reservas. E a gente viu alguns titulares jogando, né, Vinícius? A gente viu o Lyle Collins, por exemplo, jogar, como eu falei, o Michael Gallup. Da linha ofensiva a gente viu bastante jogador, da defesa a gente viu o Micah Parsons, o Jalen Smith. Entre os jogadores, assim, que a gente viu jogar, teve algum que você gostou de ver? Você falou, pô, cara, é pré-temporada, ok, mas quando ele teve em campo, ele foi bem.
Plat, primeiramente, vou falar pra tu, eu sei que o resultado não importa, mas não sei você e nossos ouvintes, mas eu não gostei do resultado. Mesmo que foi derrota em pré-temporada, foi assim, porra, a gente perdeu pro Steelers, cara. A gente não podia ter perdido, de três, sem marcar um touchdown sequer, porra, é sacanagem demais.
Com certeza, perder é muito ruim, né, cara, de qualquer jeito, seja em pré-temporada, em pedra, papel e tesoura ou Super Bowl, é sempre ruim.
Sim, sim, ainda mais, tipo, a gente, pô, passou o jogo inteiro assistindo, pô, não marcar um touchdown é foda. Vamos lá, pô, gostei, como você falou, gostei de ver alguns titulares em campo, como o Lyle Collins, principalmente, acho que era um cara que precisava mostrar que tava recuperado da lesão que ele sofreu nas costas, né mesmo? Agora eu tô nas costas, isso nas costas, o pescoço foi o Tyron. Assim, não tem nem como não comentar do Mika, né? Faz o quê? 20 meses que ele tava sem pisar em um campo de futebol americano oficial, né? Tipo, num jogo, digamos assim. E já chegou recuperando fumble, aparecendo como middle, como weak, como inside. Ele, basicamente, todas as posições de linebacker ele tava jogando. Eu acho que, assim, não sei você, mas a gente começa a contagem regressiva, entre aspas, contagem regressiva mais de anos pro Jalen Smith vazar do time?
Não sei, né? A gente tem que ver aí. Só pra te corrigir, no pescoço foi Van Der Esch, o Tyron Smith teve nas costas também. O Lyle Collins, se não me engano, foi no quadril. E só pra complementar, eu tinha anotado aqui, antes de a gente começar a falar também, Cowboys foi pra esse jogo do Hall da Fama por conta da classe da Hall da Fama do ano passado. E no último podcast a gente não ficou falando quem do Cowboys foi pro Hall da Fama classe do ano passado pro Cowboys ter ido, sido convidado pro jogo do Hall da Fama. Foi o Jimmy Johnson, né? Nosso grandioso técnico da década de 90. E o Cliff Harris, safety, também. Foram os dois membros do Cowboys que foram eleitos pro Hall da Fama em 2020. E por conta disso, o Cowboys foi convidado pro esse jogo pro Hall da Fama. E o Steelers foi o Troy Polamalu, né? Safety.
E o Drew Pearson?
Drew Pearson foi esse ano, né?
Foi esse ano, né? É porque esse jogo, em tese, já deveria ser o de 2020, né? Que era pra ter acontecido.
E o Drew Pearson, cara, como ele... Tipo, a partir do momento que você aposenta, você tem uma janela pra entrar no Hall da Fama. E a partir do momento que você não entra por essa janela, você tem que entrar pra um outro tipo de Hall da Fama. É tipo, é o mesmo Hall da Fama, mas você não é a mesma votação que fazem, como, por exemplo, a que o Peyton Manning entrou agora, que o Calvin Johnson, esse tipo de coisa. E aí o Drew Pearson, ele não entrou nessa primeira janela, foi quando foi flagrado dele ficando, tipo, ele em casa, bem decepcionado que não tinha entrado, aí nessa ele entrou, é meio que uma votação por fora, tipo, ah, esses jogadores mais velhos e tudo mais. Inclusive, tem outros jogadores do Cowboys também, da década de 70, que, principalmente da década de 70, assim, que não foram eleitos pro Hall da Fama e ficam meio que nessa, né? E aí ficam na expectativa. Inclusive, ano que vem, quem fica elegível pra entrar no Hall da Fama é o DeMarcus Ware, que pra mim tem chance alta de ser eleito pro Hall da Fama de primeira. Pra mim, ele tem chance. Eu não sei se ele vai entrar de primeira, mas tem chance. E o Tony Romo também fica elegível. E esse, por mais que eu ame Tony Romo, eu tenho certeza que ele não vai entrar de primeira. Mas é um cara que, com o passar dos anos, ele pode ganhar um pouco mais de moral, principalmente com o trabalho dele como comentarista, né? Porque ele tá fazendo muito sucesso como comentarista. E tem caso dentro do Hall da Fama de personagens de que tiveram uma boa campanha dentro da NFL e também como comentarista. E a gente viu não é o Madden, é o cara que fez, o cara que criou o Madden, o videogame. Ele era técnico e depois virou comentarista. Tem eu não sei se é exatamente ele, mas tem casos desses de pessoas que viram comentarista e tem sucesso e acabam indo pro Hall da Fama, mais ou menos pelo trabalho por fora. O Jerry Jones foi pro Hall da Fama pelo trabalho dele não dentro de campo, né? Fora de campo. Então eu acho que isso pode impulsionar o Tony Romo de alguma forma no futuro, mas infelizmente não de primeira. Voltando a falar do jogo, Vinícius, como você falou, eu gostei do Micah Parsons, principalmente porque ele não se alinhou só como um linebacker, um inside linebacker, né? Ele se alinhou até como edge rusher, né? Uma posição meio DeMarcus Lawrence ali. Então mostra mais ou menos o que o Cowboys quer dele na pré-temporada, né? Ele é um cara versátil, um cara que vai pro pass rush, é um cara que pode ficar na cobertura. Então vamos ver o que o Cowboys vai aprontar com o Michael Parsons, mas é aquilo, é um cara que mostrou ferramenta para poder desempenhar nessas funções, né? Então vamos ver o que o Cowboys pode trabalhar com ele.
Eu acho que, né, igual você falou assim, jogar de várias posições, eu acho que isso vai ajudar muito a defesa de Dallas, porque a gente tem esse mix, a gente tem tipo o Parsons que pode puxar e descer pra, né, fazer meio que um edge, digamos assim. Ainda tem o Keanu Neal que pode jogar de linebacker, mas ao mesmo tempo consegue fazer essa função de híbrido com safety. E isso pode abrir um lequezinho de opções pro Dan Quinn, do jeito que ele quiser montar essa defesa, que, assim, lógico, a gente não vai ver durante a pré-temporada, mas durante a temporada regular, a gente pode ver coisas muito, muito interessantes e bem diferentes do que aconteceu no ano passado.
Exatamente, porque o Micah Parsons pode estar alinhado de tal forma que o ataque adversário, ele pode não saber, cara, ele vai vir pro pass rush, ele vai ficar na cobertura, o que vai ser, o que a gente pode esperar do Micah Parsons? Porque é um cara que vai poder fazer esse tipo de função. O Keanu Neal, como você falou, e eu acho que pode até abrir espaço para outros linebackers do elenco fazer outras funções com outros linebackers do elenco. A gente tem bastante linebackers no elenco. Como você falou, o próprio Keanu Neal, que converteu, tem o Jalen, tem o Van Der Esch, tem o Jabril Cox, que, por sinal, eu achei que ele foi bem nessa partida de pré-temporada. Não foi, meu Deus do céu, o melhor linebacker do mundo, mas foi um cara que, ok, cara, eu gostei da participação dele no jogo. Um que eu quero comentar também que foi bem, e posso até comentar que surpreendeu pra mim, foi o Connor Williams de center. Eu gostei dele como center. Não sei se o Cowboys vai jogar com ele como center na temporada regular, mas eu acho que é uma boa opção, porque o Tyler Biadasz, tese, é nosso center titular. Mas se ele for mal, o Cowboys tem a opção de, beleza, vai pro banco, Connor Williams, você é nosso center, e o McGovern vai pra posição de guard, e o Cowboys joga como isso e beleza. Então eu acho que isso pode ser muito útil pro Cowboys, porque a gente sofreu muito com a falta de profundidade no elenco, na linha ofensiva, ter que improvisar um jogador aqui, improvisar um ali. Então parece que o Cowboys meio que já tá se precavendo em alguns cenários, o jogador treinando ali, porque a gente viu o ano passado, o Joe Looney jogando improvisado, só a Filo, a gente sofreu muito, Zach Morgan jogando de teco, a gente viu muita coisa acontecendo, e que sinceramente acabou prejudicando muito o trabalho da linha ofensiva. Então eu acho que você já fazer essas esse tipo de cenário e já treinar ele, né, desde o começo, é um bom sinal. Pode também ser o caso, tipo, o cara treinar nas duas e não treinar bem nas duas e for mal nas duas. Também pode acontecer. Mas eu acho que esse cenário é mais improvável do que o cenário dele já estar consolidado como guard e começar a ter uma experiência maior na posição de center. Mas, Vinícius, teve algum jogador, assim, pra você que não foi bem, que você, cara, sinceramente, não teve como. Esse jogador aqui, sinceramente, não dá, não tem como elogiar, não tem como defender, né?
Tem alguém com um nome diferente de Ben DiNucci pra gente citar nesse podcast que não foi bem nesse jogo?
Tem o Nis Wander, só que não dá pra criticar ele, porque ele é um punter e tava jogando improvisado de kicker, né? Então,
é impossível criticar o Nis Wander pelos chutes dele, impossível.
Pois é, porque... Tipo, até dá, mas eu acho injusto crucificar o cara. Pra mim, o DiNucci é unanimidade, né? Tipo, é o concurso.
E assim, eu tô pensando, é que eu não, né, a gente não tem todos os vídeos do treino, mas quem tá fazendo a parte de field goal no treinamento? Não tá tendo? Porque o Greg Zuerlein tá na pup ainda. A gente tá com algum kicker, será, no entre os 90 lá treinando, ou só tá o Nils Wander e o Brian Unger?
Cara, eu vi que o Zuerlein tava se recuperando ainda, e saiu uma notícia antes da gente gravar aqui o podcast que ele vai estar pronto pra temporada regular. Mas eu não sei se tem outro kicker, porque se tivesse, ele teria jogado no lugar do Nis Wander, né?
É, porque, tipo, pra temporada já vi mesmo que ele tá realmente tranquilo. O problema é só esses jogos de pré-temporada.
É bom que esconde o jogo, cara, e aí mascara. Tipo, o Cowboys teve várias oportunidades de ter feito uns 10 pontos aí brincando, se não fosse o chute, e não fez. Aí é bom que mascara, você vê, caraca, o Cowboys tá muito mal, mas na verdade só porque tá sem kick. Mas do bem de noite, cara, é complicado, porque a gente não viu nenhuma evolução dele, né? E isso porque ele tava jogando com a turma do terrão dos Steelers, né? E nem assim a gente viu ele se destacando. É complicado.
Sim, eu acho que dificilmente ele vai ficar no elenco, né? E se a gente levar um 3 quarterbacks, que eu acho até certo ponto difícil, o Cooper Rush vai ser nosso terceiro, pelo que tá se desenvolvendo.
Se tiver um terceiro, né? Que o Cowboys pode levar só dois.
Sim, se tiver um terceiro. E o Tiny Zack? Aquele sec que ele Tai no... Como que era o apelido dele que vai pegar? Tai no sec, não?
Não, no sec é se ele não ceder esse sec, né? Vai ser o próprio nome dele, Tai ni sec mesmo, sec.
É.
Porque foi triste, né, aquele sec que ele cedeu pro Gilbert.
Sim, totalmente. Ah, depois até entrou, acho que o Brandon Knight no lugar dele, porque tava difícil ali.
Em relação ao quarterback, o Cooper Rush, eu não achei que ele foi mal. Eu achei que ele foi, tipo, ok. Não é nada de surpreendente, mas o Garrett Gilbert mostrou que tá bem à frente desses outros dois. Pra mim, ele é o reserva imediato do deck, tranquilamente. E eu acho que Gilbert consegue fazer tudo que o Dalton fez na temporada passada, tá? Eu não acho que o Cowboys tenha regredido de QB reserva do Dalton pro Gilbert. Eu acho que se o deck perder mais do que 4 jogos, o Cowboys tá fudido do mesmo jeito. Aí, cara, não tem jeito. Não tem QB reserva que segure o Cowboys se acontecer outra coisa com o deck. Mas se o deck perder, cara, poucos jogos, assim, 3, e precisar de um QB pra segurar as pontas, eu acho que o Gilbert consegue fazer esse papel.
E outra, tem que dar um time bonitinho pra ele, né? Não adianta também dar meia linha ofensiva baleada e sem a Mari Cooper, uns negócios assim. Tem que ser com um time redondinho também.
Também. E falando ali ofensiva, eu gostei do Isaac Alarcón, que é um mexicano, né, que ele veio naquele programa internacional da NFL e tudo mais. Não jogou a temporada passada, ficou meio que no practice squad. E ele até que foi razoavelmente bem, né, nesse jogo de pré-temporada. Me surpreendeu. E a gente pode até já entrar no próximo assunto aqui, que é os jogadores que surpreenderam nessa partida de pré-temporada. Porque o Alarcón me surpreendeu, o Maurice Kennedy me surpreendeu, porque a gente via ele, tá treinando bem, não sei o que, mas tem quantos jogadores a gente não vê que treina bem e no jogo não rende, né? Quantas vezes a gente já ficou vendo relato de pré-temporada, de treino, e a gente vê, caraca, esse wide receiver aqui vai explodir, o cara tá treinando muito, chega no jogo da pré-temporada, parece que ele colocou dois tijolos dentro da luva, que o cara não segurava uma, parecia que a mão dele não tinha dedo, era só um pau, tipo... Porque o cara não segurava uma bola. Você fica, meu Deus do céu, cara, como é que esse cara tava treinando bem? E o Kennedy parece que não é isso, né? Parece que ele tá treinando bem e jogou bem. Esse era um cara que, pra mim, eu já tinha descartado ele pra entrar pro elenco principal. E ao que tudo indica, ele já tá meio que garantido, né? Meio que treinando bem e jogando bem assim, né, Vinícius?
Pior que eu concordo contigo, Plat. Se ele continuar nesse estilo, ele garante uma vaguinha aí. Titular, eu imagino que não. Mas já como principal reserva, ele tem grandes chances. E ainda mais se haver algum corte de algum veterano, né? Um Anthony Brown da vida. Acho que se continuar nessa pegada, o Kennedy tem chance. Eu gostei do Rico Dowdle. Não sei falar o nome desse cara.
Dowdle.
Isso, Rico Dowdle. Pronto. Ele recebeu um passe, até eu vi alguma galera comentando. Se eu não me engano, ele não foi uma jogada de corrida. Foi uma jogada de passe que ele saiu e recebeu, tipo, meio que livre no meio do campo. E já começaram a pensar assim, tá, se deu certo com o Dowdle, imagina com o Zeke Elliott ou com o Tony Pollard sendo o running back alinhado ali. O Sean McKeon, o tight end, pra mim ele tá vencendo do Sprinkle na posição de terceiro tight end.
Exatamente, esse é um nome que tá meio que, como os americanos falam, né, under the radar. Uma tradução que ele fala que, eu não sei explicar under the radar, tipo, abaixo do radar. Teoricamente, o radar não pega ele e ele tá indo muito bem, entendeu? Tipo, é um cara que tá indo muito bem e não tá sendo visto ainda pela maioria das pessoas. Então eu acho que é isso. O Dalton Schultz também foi bem, né? Ele jogou, né? Eu vi ele fora de campo, mas eu acho que ele recebeu alguns passos. O McKeon foi muito bem. O Malik Turner, wide receiver, eu gostei dele. Cedric Wilson apareceu um pouco. Como você falou, o Rico Dowdle foi bem aceitável, né? Eu gostei. Eu acho que o Cowboys, cara, ele colocou algumas coisas, algumas dúvidas, assim, boas nessa partida. Porque eu não via, eu não acho que não teve nenhum jogador assim, cara, tipo, esse era garantido no elenco principal e agora, putz, já não sei se tá tão bem assim, será que ele vai fazer o elenco? Talvez o que possa acontecer é o Kennedy tá indo muito bem. O Anthony Brown, não achei que ele jogou tão bem assim, ele tomou um corte ali, acho que não sei se foi do Claypool ou do Diontae Johnson, e não gostei muito. E o Jordan Lewis, cara, ele tá meio baleado. Qualquer coisa, o Cowboys pode fazer o seguinte, beleza, Jordan Lewis vai pra lista de lesionados, perde o começo da temporada e deixa o Kennedy lá. E aí, se o Lewis ficar saudável, aí bota ele de volta e aí vê no meio da temporada se tem alguém mal, se alguém que dá pra cortar. O Nashon Wright, que é o nosso calor de terceira rodada, ele tomou uma queimada do Claypool de umas 40 jardas, foi a jogada mais longa da partida, né, nas costas do Nashon Wright. E ele achou que fosse college, né, ele deixou o cara cair no chão, não encostou, aí o cara levantou, ganhou mais umas 5 jardas. Foi triste aquela jogada. Depois que os reservas começaram a jogar, ele melhorou. Mas aí fica com medo. Cara, será que ele aguenta o rojão da temporada regular? É difícil.
Mas eu vi uns comentários, né? Tipo, da galera que acompanha o Dallas lá. E eles gostaram do Nashon. Eu não entendi direito.
Pô, eu não gostei tanto. Tipo, eu acho que é porque como ele foi draftado na terceira rodada, cara, eu espero que ele seja um cara muito acima do que ele mostrou. Pra mim é um cara que tá brigando pelo elenco, mas como é terceira rodada, pra mim ele já tinha que estar, cara, garantido. Então, sei lá, eu acho que eu vou ter uma implicância eterna com ele. Eu achei o Mukuamu melhor do que ele, pra ser sincero.
Mukuamu, grande Mukuamu. Mas não sei se ele vai conseguir alguma coisa, não.
Pois é, estão falando que ele pode ir pro practice squad. Mas eu achei o Mukuamu melhor do que o Nashon Wright, por exemplo. Os outros jogadores a gente não avaliou muito. Por exemplo, o Golston não jogou, machucado.
É, tá na PUP até agora.
O Josh Ball, jogador de linha ofensiva, ele não jogou, ele não, nem viajou. Aí eu não sei se ele tá machucado ou não. O Farniok jogou e não vi nada que fosse muito bem nem muito mal. O Simi Fioco me decepcionou, pra ser sincero. Eu esperava que ele fosse aparecer mais e ele não apareceu tanto.
Teve só uma recepção.
Pois é, ele teve mais de um passe na direção dele, mas ele teve só uma recepção. E aí eu não sei se o problema foi, cara, jogou muito tempo com o Ben DiNucci, o DiNucci teve problemas e tudo mais, mas eu esperava mais dele.
O quarterback não ajuda, cara.
Então, pois é. Mas, por exemplo, o que o Malik Turner fez, e olha que o Malik Turner nem jogou tão bem assim, ele teve 4 recepções, 47 jardas. Eu esperava um pouco mais disso do Feoco.
Eu acho que é um cara que tá sendo bem, bem, tipo, aguardado, né? Todo mundo tá olhando pra ele, assim, cara, todo mundo torcendo pra que ele consiga brilhar.
Eu acho que a gente vai saber mais no terceiro jogo da pré-temporada, né? Quando o Cowboys enfrenta o Houston Texans em casa. Então eu acho que esse jogo, eu acho que o Cowboys, a gente vai conseguir ver um pouco mais de coisa. Esse é o primeiro jogo, o Hall da Fama, então é sempre um jogo mais enrolado. A gente vai falar do próximo jogo, que é contra o Arizona Cardinals, que a gente vai conseguir ver até um um pouco mais de coisa, mas eu acho que contra o Houston Texans vai ser o jogo, assim. E o último jogo contra o Jaguars vai ser igual o jogo contra os Steelers. Não tem nem por que se animar com essa partida.
Ninguém vai querer machucar faltando uma semana e pouco pra temporada.
E o Cowboys nem vai colocar também os jogadores lá pro, no último jogo, ele nem coloca os titulares. É só a turma do terrão mesmo pra cumprir o tabela e tá bom. Eu coloquei aqui na pauta, né, quem decepcionou. Eu vou colocar o Nashon Wright também e o Anthony Brown não... Me assustou um pouco o Anthony Brown. Você tem outro nome aí que te decepcionou, que você esperava que fosse jogar bem e não jogou?
Acho que eu vou citar só o Ferroco e o Dinucci.
Mas você esperava que o Dinucci fosse jogar bem? Tipo, que ele foi mal, ok, mas...
Tá. Deixa eu ver. Cara, agora eu não sei quem.
Não, a gente pode falar que a gente esperava uma evolução dele e a gente não viu essa evolução.
É, assim, eu esperava pelo menos uma maior solidez do Tiny Sec por ele já ser veterano, que não teve, que eu não vi disso.
Passando aqui pro próximo assunto, né, a gente vai falar aqui dos treinos da semana e o Cowboys aproveitou, o Cowboys voltou pra Califórnia, né, e fez um treino em conjunto com o nosso grandíssimo time do Los Angeles Rams. E pra mim, cara, eu fiquei até surpreso, eu não sei se eu fico animado com o Cowboys ou se o Rams tá muito mal, né? Porque, no geral, nos confrontos que a gente viu os jogadores do Cowboys indo melhor contra os jogadores do Rams. A gente viu o Connor Williams ganhando do Aaron Donald, a gente viu o Sid Lamb indo bem contra o Jalen Ramsey. Então, foi uma coisa que me agradou de ver, mas até que ponto é muito mérito do Cowboys e não demérito do Rams. Sinceramente, como a gente não tá lá pra saber, fica complicado ter uma conclusão exata. Mas, no mínimo, é um bom sinal, né, Vinícius?
Sim, no mínimo é um bom sinal ver que ver o Lamb em cima do Ramsey e a gente ganhando é um ótimo sinal. Só de o Lamb fazer isso e queimar o Ramsey pra mim é maravilhoso. Mas o ponto alto, ao meu ver, desse treino em conjunto foi o Connor Williams chegar pro Aaron Donald e falar: irmão, você bateu num cara, bateu em dois caras, um tava com faca pra proteger a mulher, mas é aquela coisa, tu é grande, mas nós é ruim, e peitou o Aaron Donald na briga lá e falou assim: cara, aqui quem manda é o Cowboys.
Pois é, e a gente viu também, quem que interceptou o Stafford, foi o Kennedy ou foi o Casey? Acho que foi o Kennedy, né?
Foi o Kennedy.
Pra você ver, tipo, ainda podia dar aquela desculpa de, ele tá treinando só o contra-ataque do Cowboys, não sei o que, mas ele conseguiu jogar bem até contra um ataque de outro time que treinou com a gente, né? Então isso já mostra pra mim um sinal positivo. E teve o Pollard lá, que sempre tem aquele inteligente que quer socar o capacete do outro, do amiguinho, né? Eu não entendo o jogador de futebol americano que acha que, cara, ele vou cair na porrada com o cara do outro time. E socar o capacete é uma coisa, tipo, ok. E, cara, você só vai se machucar, pô. O capacete é duro. Ainda tem o shoulder pad, né? Não dá pra socar, tipo, o peito. Se for socar alguma coisa, tenta bater na costela, bate na perna, sei lá, cara.
Não, e outra? Pra piorar, ele bateu e correu, né?
O Pollard é malandro,
atrás,
né?
Do cara, ele quis bater e correr, não é assim que funciona a história, não, pô.
Foi igual na Olimpíada lá, contra a nossa Bia Ferreira, a irlandesa lá, ela batia e corria, e ganhou o ouro assim, tá bom, né?
Pra ela deu certo, né?
Pois é. Pro Pollard, assim, pra mim o Pollard saiu ganhando nessa briga também. Foi ele na Olimpíada lá também, no boxe.
Não foi ele que foi o besta que deu soco no capacete de ninguém.
Pois é, Paris 2024, Tony Pollard lá, cara. Ainda mais que no masculino não tem aquele capacete de proteção, dá pra ele bater de boa.
É, aí ó, pronto, resolvido o rolê. Mas tá bom, foi bom ter um treinozinho em conjunto com outro time pra, igual você falou, né, colocar a defesa jogando contra um time, pelo menos alguns snaps, mas contra um ataque titular, né, todo mundo titular.
É sempre bom, tipo, eu não gosto muito quando se tem briga e tal, pra mim é desnecessário, cara, tipo, pô, vocês só estão treinando, pô, os dois times estão querendo melhorar. E o Cowboys, cara, tipo, o Cowboys nem enfrenta o Rams nessa temporada regular. Então, tipo, se o Rams quisesse abrir o livro de jogadas ali, tipo, dane-se. O Rams não ia tirar proveito disso porque não é contra... Tipo, o Cowboys não vai ser um rival direto. O máximo que os dois times podem enfrentar é na pós-temporada. E, cara, tipo, o playbook do... da primeira semana de pré-temporada pro playbook que o Cowboys vai botar nos playoffs vai ser uma coisa muito diferente. Vão ter jogadores diferentes, vai ser um time numa situação diferente. Então, pô, não tem por que muito ficar se poupando e também não ficar muito de trash talk, se atacando. Cara, tipo, acho uma bobeira tão grande. E a propósito, até acrescentando, eu não gosto muito de jogar na pré-temporada contra time que você vai enfrentar na temporada regular. E o Cowboys vai enfrentar o Cardinals, né? Cardinals, semana 17, o Cowboys enfrenta o Cardinals. Então, eu acho que esse jogo, cara, tipo, o Cowboys vai esconder o máximo possível também. Não sei até que ponto o Cowboys vai conseguir mostrar alguma coisa. E também não sei até que ponto o Cardinals vai levar a sério um jogo de pré-temporada. E também, por outro lado, pode ser até que ponto o Cowboys pode avaliar o time do Arizona Cardinals. Mas antes de falar desse jogo, vamos falar do Dak, porque o Dak não viajou. Ele supostamente estava com um problema no ombro, não estava lançando bola. E essa semana ele já apareceu que voltou, né, a treinar, já está fazendo passe, já está treinando. Não só ele como voltou a treinar, como também o Amari Cooper, né? Então um lançando bola para o outro, estão voltando aquele ritmo. Eu acho que o Dak pode até jogar na sexta, não sei se o Amari Cooper joga. Como é que você está vendo isso, Felipe? Te preocupa esses dois para a temporada regular ou você acha que é um procedimento normal?
Vou te falar que eu não sei o quanto colocar o Dak para fazer esses passes pode ser de, um, ele tá melhorando, ou dois, vamos colocar, tipo, Dak, faz uns passes aqui só para tentar amenizar a mídia e a torcida e tudo mais, e tipo, off record, a gente vai tratando essa lesão de ombro. Eu não sei o quanto pode ser uma das duas coisas, mas ainda me preocupa um pouco ele, esse ombro, tanto que o Dallas foi conversar com o chefe médico do Texas Rangers, né, pra, principalmente com essa galera do beisebol que tem muita lesão no ombro e acaba sendo bem mais especialista. Eu não quero que ele jogue sexta. Pra mim, tipo, se for pra jogar, jogue no terceiro jogo. A gente vai ter quatro jogos, né? Jogue no terceiro jogo contra, que vai ser contra o Houston, e depois só na temporada, só na contra a Brady na semana 1. Só. A gente não precisa colocar ele nessa sexta-feira pra ter algum perigo de se lesionar. Eu não quero ver mais uma lesão de nosso quarterback, qualquer que seja, em pré-temporada. Já basta o Tony Romo daquela vez. E do Cooper, o Cooper sim, eu me sinto mais tranquilo de ver o Cooper, porque, pô, fez cirurgia, esse pé dele já tava com problema desde o ano passado. É uma preocupação pra gente, pô, ele vai tá 100%. E tudo mais, que, cara, a gente sabe, a gente fica brincando aqui sempre, pô, a gente pagou muito barato no Amari Cooper quando ele veio pra Dallas pelo que ele tava produzindo, ele só tem que parar de se lesionar, e a gente sabe que não é culpa, logicamente não é culpa do jogador, é muito mais algo, né, do destino, do acaso, do que culpa dele, mas esperar que ele fique saudável e consiga fazer o trio de recebedores que a gente espera pra temporada é muito bom já ver ele nos treinos recebendo passe.
Eu não sei se a gente pode esperar eles pro jogo contra o Carlos. O jogo contra o Texans é certeza, pra mim os dois jogam. Contra o Cardinals talvez não joguem, talvez sejam poupados, ou talvez joguem muito pouco. Vamos esperar pra ver o que o Cowboys vai anunciar, né? Se anunciar ou quando anunciar, vai estar no Blue Star Brasil, nas redes sociais, então fica tranquilo em relação a isso. Mas vamos falar do jogo, né? Cowboys e Cardinals, e agora é que eu vou falar o dia e o horário, vocês vão ficar malucos, porque o jogo é na sexta-feira agora, 13 de agosto, simplesmente 11 horas da noite, um jogo de pré-temporada, numa sexta-feira, 11 horas da noite. Isso mesmo. Então, usa o argumento que estamos numa pandemia e perde sua madrugada de sexta assistindo esse jogo, porque não vai ser só a gente que vai sofrer, né? Você tem que assistir um pouquinho de Cowboys, né?
Pelo menos um quarto, né, Plat? Pelo menos o primeiro quarto, vai.
Exatamente, tem que assistir. Quem é fã de verdade assiste pré-temporada, não tem que ficar saindo pra bar, estamos em pandemia, não é porque se vacinou, porque já tá imune, vamos assistir o jogo do Cowboys, poxa. Fazer uma companhia pra gente.
A gente vai acompanhar esse jogo com tanto carinho, tomando uma cerveja do lado, qualquer coisa, pra fingir que a gente sextou em casa.
Exatamente. É isso aí, cara. Pede um delivery aí, cara. Pode pedir a pizza. Por mais que eu tenha falado mal de rodízio de massa, eu adoro pizza, tá? Então pode pedir uma pizza, pedir um hambúrguer. E, Vinícius, vou te falar uma coisa que eu tô com muita vontade de comer, que faz tempo que eu não como. Pastel. Meu Deus do céu. Pastelzinho.
Eu tô enrolando pra ir numa feira de manhã pra comer um pastel, sendo já faz mais de mês que eu tô enrolando pra ir.
Nossa, cara, pastelzinho, pastelzinho de queijo, pastelzinho de carne moída, meu Deus do céu, cara, como eu adoro pastelzinho. Cachorro quente, o cachorro quente dá pra fazer em casa, eu acho que é melhor fazer em casa um cachorro quente do que pedir.
Igual eu já falei pra você por fora, né, pra ativar isso. Pra quem não sabe, né, tipo, quem é no Rio de Janeiro tem aquela batata de Marechal, e pô, até hoje eu tenho vontade de comer batata de Marechal com frango, cara, até... acaba com qualquer dieta.
Aquela batata lá, você pega e, cara, infarto na hora, porque o que tem de linguiça, tem de molho cheddar, mostarda, tudo com procedência duvidosa, tá? Porque é muito barato aquela a quantidade de comida que vem naquele negócio.
É, mas você já cria anticorpos próprios, pô?
Também.
O sabor diferenciado dos produtos que você não tem ideia de onde vieram é que dá o charme da batata.
Pois é capaz de você comer aquela batata e ficar imune à variante delta de coronavírus e tudo, né? Porque o que deve ter ali dentro, cara, é difícil de explicar.
Realmente. Então, tudo isso só pra falar assim, pô, pede uma comida, conforte seu coração, compre uma bebida, se você não bebe, um suco, aquele suco de maracujá. Não, suco de maracujá não, que você vai dormir. Mas um suco de acerola, um açaizinho gelado, pá, qualquer coisa, um guaravita, qualquer coisa pra te deixar de alguma forma animado pra conseguir assistir Dallas e Arizona na sexta-feira à noite, 11 horas da noite.
Eu vou te falar uma coisa que eu adoro tomar enquanto assisto jogo, é Mate Leão, cara. Meu Deus, eu amo Mate Leão. Então, cara, tipo, se tem uma garrafa de 1,5 litro, cara, eu fico mamando na garrafa o jogo todo.
Aí, ó, se alguém tinha dúvidas que o prato era carioca, acabou aí.
Pô, Mate Leão aqui, cara, tem o Mate Leão natural e o com limão. Tipo, o natural, ele tem mais gosto. O gosto é mais parecido com o mate que servem na praia. Mas eu prefiro o mate com limão, cara. Nossa, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Adoro. Adoro demais. Só que com a dietinha tem que maneirar, né? Porque é bastante açúcar.
É, não dá pra virar uma garrafa inteira, pô.
Pois é, jogo do Cowboys, cara. Tipo, uma batatinha, um mate. Putz, melhor coisa que tem. Mas falando do jogo, cara, 11 horas da noite. Acredito que todo mundo vá assistir o jogo praticamente de pijama já, se for assistir. Mas, meninos, o que você espera desse jogo? Você acha que os titulares vão jogar mais? A gente falou aqui da situação do deck, mas por exemplo, Sid Lamb, que não apareceu, você espera que ele jogue um pouco mais? Zeke, como é que você vê a situação desses jogadores?
Eu acho que essa galera, né, não todo mundo, mas alguns que não jogaram nesse primeiro jogo, poderia pelo menos fazer a primeira drive, quem sabe? Tá ótimo, o Zeke, a primeira drive ali, ou nem precisa ser a primeira drive inteira, 3, 4 snaps, só pra dar uma aquecida, fingir, sujar um pouco a jersey, né, o uniforme completinho ali, colocar o Lamb só pra jogar um pouco, eu acho que seria interessante, mas eu quero ver, eu queria que colocasse o Garrett Gilbert por mais tempo no jogo, pra, sei lá, colocar ele, classificar ele seriamente como nosso principal reserva da defesa. Quero ver mais desses calouros, do Nashon Wright principalmente, mas do Quinton Bohanna, do Ozzie Odzigua, do Mukwamu, na defesa, porque é muita gente na defesa pra pouca vaga que tá sobrando. Então, essa galera tem que se destacar e precisa se destacar.
Antes de qualquer coisa, a gente torce pra que ninguém se machuque, né? E é óbvio que isso aqui é mais do que óbvio, mas é válido reforçar em todo momento. Inclusive, o Chase Claypool dos Steelers meio que caiu no chão depois daquela recepção de 40 jardas. Ficou um negócio meio, putz, será que ele se machucou? Cara, você não fica feliz por um outro jogador se machucando na pré-temporada. Até mesmo sendo adversário. O Lamar Miller, né, o running back, ele rompeu o ligamento do joelho contra o Cowboys, isso pelo Houston Texans, e ele meio que se aposentou, né, ele não voltou a jogar, eu não vi mais ele em campo desde então é uma situação bem triste para os jogadores, né, que se machucam na pré-temporada. Então vamos torcer para que ninguém se machuque, seja do Cowboys, seja do Cardinals ou de qualquer outro time que o Cowboys enfrente, porque não é legal ficar torcendo por lesão, principalmente na pré-temporada. O máximo que a gente, no máximo, cara, tipo, um jogo de temporada regular, um jogo de playoff, a gente pega, pô, tomara que o cara tomou um tostão na coxa. Ah, paulistinha, não sei como se fala em onde você mora, mas aqui no Rio é um tostão. Tomou aquela pancada na coxa só pra, putz, sentir, machucou na hora, deixa eu ficar um tempinho, uns snaps parado. Mas umas coisas assim você pode até torcer, mas lesão é feio, né?
aquela coisa tipo assim, pô, comeu um macarrãozinho a mais ali, aquelas 500 gramas de macarrão a mais antes do jogo, pesou o caboclo, aí já tá bom.
Pois é, serviu uma feijoada pro time do pro Tom Brady antes da abertura da temporada contra a gente. Tá perfeito, isso aí pode torcer à vontade.
Será que a gente não tem como falar com a Gisele, não?
Pois é.
Fala, Gisele, dá um chá no menino aí, faz favor, antes do jogo, só pra ajudar a gente e tal.
Pois é, um Activia, dá esses iogurtezinhos. Tudo bem que o Tom Brady é meio fresco com comida, né? Ele falou que não come nem tomate, por causa da dieta maluca dele lá. Mas se a Gisele pedir com carinho, ele cede, né? Tem que fazer a cabeça dela. Mas só falando do jogo, eu acho que o Gilbert vai jogar mais do que ele jogou no primeiro jogo. No primeiro jogo ele jogou só o primeiro quarto, né? Depois o Cooper Rush assumiu o segundo. E o Ben DiNucci foi o segundo tempo todo, praticamente.
O Gilbert podia pegar logo o primeiro e o segundo quarto.
Pois é. Ou até o meio do segundo quarto, assim.
Sim, sim.
E aí põe o Cooper Rush pra jogar um quarto e meio e o Ben DiNucci pro último quarto. Porque, tipo, se o Cowboys tem certeza, cara, o Ben DiNucci é o nosso quarto quarterback e ele não vai ficar pro elenco principal. Então, cara, tipo, a dúvida é qual? Ah, é se o Cooper Rush vale levar como terceiro ou não. Então dá mais tempo pro Cooper Rush pra ver se ele consegue mostrar que vale ou não. Porque não adianta nada você dar muito tempo bem de noite, você já tendo certeza da situação dele no elenco. É, você tem que trabalhar de acordo com as dúvidas que você tem no elenco. Então, se a sua dúvida é se o segundo QB vai ser o Gilbert ou o Cooper Rush, tá? Beleza, dá mais tempo pros dois e os dois, quem ganhar nessa competição, leva. Como eu falei, se a dúvida é só se o Cooper Rush vale ser como terceiro. Então, dá mais tempo pra ele e ele pra se mostrar. E esse tipo de coisa. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa pode ser aplicado em outras posições, como você próprio falou, dos calouros. Cornerback, por exemplo, tá com dúvida do Nachon, põe ele mais pra jogo, põe ele em campo já no começo da partida, enquanto os titulares do Cardinals estão em campo, vê como ele vai reagir.
E outra, Plat, coloca tipo o McKeon e o Rico Dowdle. Tipo, eu não imagino que a gente vai levar 3 tight ends e 3 running backs. Eu acho que vai ser ou 3 tight ends ou 3 running backs. Então, tipo, coloca ambos pra jogar logo e passar bastante tempo jogando pra decidir quem pode ser o escolhido e tudo mais, também é uma opção, meu ver, do lado da tática.
Pois é, por exemplo, põe o Garrett Keyword pra jogar com o McKeon e com o Jeremy Sprinkle, que são os dois brigando pra essa vaga de terceiro tight end, ver qual dos dois sai melhor. Porque aí você não tem essa desculpa, mas o Sprinkle só jogou com o Ben DiNucci, como é que ele vai jogar bem? Enquanto o outro ficou recebendo passe do Garrett Gilbert, que é um jogador melhor. Então dá tempo pra esses dois com o mesmo quarterback, pra ver como é que eles se saem contra uma defesa parecida, porque senão pode falar, mas o Sprinkle enfrentou o time do terrão do Arizona Cardinals e o McKeon enfrentou os titulares e o primeiro reserva do Arizona Cardinals. Então ficou uma competição desleal. Isso é uma coisa que tem que trabalhar. O Cowboys tem que pensar agora justamente em trabalhar nesses jogadores que estão em dúvida, que estão na roster bubble, né, na bolha, que é aquela questão, cara, a gente vai levar esse jogador ou não vai levar? Vale manter um jogador a mais nessa posição? Não sei. Porque, por exemplo, se o Cooper Rush estiver jogando muito, muito bem e em outra posição tiver jogadores que estão decepcionados, vale mais levar manter um Cooper Rush do que manter um cara em outra posição só pra fazer número. Então vamos pensar. Inclusive, Vinícius, uma coisa que também, uma possibilidade que eu acho que pode ser grande, é de rolar um tipo de troca, né? Por exemplo, o Cowboys tem 6 cornerbacks que podem fazer o elenco, mas não tem como o Cowboys levar 6, 7 cornerbacks. Troca um deles. Putz, no wide receiver tem uma posição vaga, o Cowboys não tem ninguém que acredite pra essa posição. Troca um corner por um wide receiver de outro time. Um cara que não vai fazer elenco num outro time, que tá com bastante wide receiver bom no elenco. Eu dei o wide receiver como exemplo, tá? Eu nem sei se tem uma posição vaga na...
Mas é possível mesmo,
Mas eu acho que pode, cara. Principalmente na secundária, né?
Sim, que tem muita gente.
Muito corner e até safety, né? Então eu acho que pode ser uma moeda de troca. Tipo, um Darren Thompson da vida, ao invés de só cortar ele. Por que que tu não pega, sei lá, uma pick de 7ª rodada? Já ganha alguma coisa em cima. Ou troca pra um outro jogador que pode fazer parte do elenco. Então esse tipo de coisa eu acho que o Cowboys pode trabalhar. E esse jogador, e os jogadores desempenhando bem na temporada, na pré-temporada, pode ajudar esse tipo de negociação. David Irving, ele veio numa dessas, a gente tava num practice squad do Kansas City Chiefs e veio. O Cowboys consegue trocar, fazer troca por alguns jogadores assim, que pode valer a pena, né? A gente ainda não viu nenhum outro time jogar pré-temporada ainda, porque esse jogo do Hall da Fama só teve ele na semana, né? E a partir dessa aí, que o Cowboys vai jogar contra o Cajun, os outros times vão jogar. Então a gente pode ver, putz, tem um jogador bem ali, então o Cowboys pode pensar num tipo de troca, e esse tipo de coisa acontece. Às vezes, por por exemplo, cara, é óbvio que a gente não torce, mas, pô, um jogador da posição de um corner de um time tal se machuca, vai ficar fora da temporada. Eles precisam de outro pra tapar elenco. E aí o Cowboys pode, olha, me dá uma quinta rodada pra esse cara aqui, alguma coisa assim, e isso acaba acontecendo. Então, acho que o Cowboys pode trabalhar esses jogos da pré-temporada pra esse tipo de coisa também. Já pensando numa possível troca, porque só vão ficar 53 jogadores pro elenco principal. Todos os outros vão ser cortados e alguns, e os que não forem pegos pelos outros times, vão pro practice squad do Cowboys. Muitas cabeças vão rolar, e o Cowboys, se o Cowboys conseguir ganhar alguma coisa com elas, já vai ser muito bom. Então vamos ver o que o Cowboys vai armar pra cima. E sobre o jogo, Vinícius, você tem alguma bold do jogo? Como é que você vai fazer em relação a isso?
É até complicado pensar em bold em jogo de pré-temporada, mas tá. A minha bold vai ser que o Simi Ferroco vai ser o destaque ofensivo da partida do time.
Botando fé nele, né?
Não sei se você já percebeu, mas os jogadores que eu vou botando fé nunca tá dando certo. Bradley Anai, o Tyler Biadish, a gente não sabe se ele vai ser titular ou não vai ser titular, se vai perder pro Connor Williams. Aí o Simi Ferroco já não jogou bem. Pô, eu tô sentindo que eu tô pesando esses caras.
Eu vou falar uma pick six da Monte e KZ. Eu acho que vai ser o nosso cara. Mas também eu tô esperando um bom jogo do Mukuamo, tá? Eu acho que tô torcendo por um bom jogo do Mukuamo pra ele se consolidar ali na briga por uma vaga no elenco principal. Porque pode ser, por exemplo, que o Cowboys possa levar ele, não o Jaron Curse. Pode ser que os dois estejam brigando pela mesma vaga. Aí tem o Darren Thompson também, que eu não sei se vai ficar ou se não vai.
E o Mukuamo é muito mais barato, né?
Pois é, e mais novo.
Sim, totalmente.
Então, em alguma situação, cara, eles estão bem parecidos. Você vai pelo cara que é mais novo, mais barato e tem mais potencial de crescimento.
Tem que fazer isso, tem que, não pode, como a gente fazia muitas vezes, ficar segurando o jogador. Se for necessário, corte os caras sem problema nenhum. Até por isso que a gente contratou um monte por um ano, né?
Até por isso, a gente vê como o Cowboys ano passado cortou com o Haha, né? O Clinton Dix. Foi um cara que treinou mal e foi cortado. A gente não teve jogo de pré-temporada pra avaliar, mas um cara pro Darren Thompson ficar no lugar do Haha é porque o time olhou e, cara, não é muito diferente um do outro. Então a gente vai ficar com um cara que conhece melhor o elenco, tá mais tempo e é mais novo.
E isso que o Thompson era jogador do Garrett e o Haha era do McCarthy, né?
Exato.
Ainda tem tudo isso pesando contra o Haha ano passado.
Vamos ver também, cara, eu não sei se o Tristan Hill vai jogar, eu espero que jogue, eu quero ver dele, porque é um cara que tá meio... Tá numa situação esquisita dentro do elenco, cara. Pode ser que ele seja cortado, tá? Não seria uma surpresa se ele for cortado.
Também acho, não vou ficar surpreso de jeito nenhum.
Vamos ver o que vai acontecer com ele. Tem alguma consideração final aí pra fazer, Vinícius?
Cara, acho que não. Acho que só, se possível, acompanhe o jogo aí. Tenha mais uma... Cara, vai passar na ESPN? Acho que não, né?
Não vai. Não tem mais nenhum jogo do Cowboys na ESPN.
Cara, aí não ajuda também. Aí é foda.
Pra assistir o jogo, você tem o Game Pass da NFL.
Que tá liberado de graça pra todo mundo.
Que, inclusive, cara, eu recomendo muito, muito o Game Pass da NFL. Eu tenho alguns anos que eu assino já e eu gosto demais, demais. Não só pra ver jogo do Cowboys, mas também pelo Red Zone, né? Que é uma plataforma deles que é muito boa pra você meio que ver todos os jogos ao mesmo tempo. Como o próprio nome diz, Red Zone, né? Você dá um foco pro jogo que algum time esteja na Red Zone. Mas eles vão passando de todos os jogos. Sempre que tem alguma jogada, eles mostram e tudo mais. Eu gosto muito, principalmente pra acompanhar Fantasy Football. Perfeito, perfeito. Maravilhoso.
É aquela coisa, Dallas não tá jogando, qualquer jogo serve, né?
Pois é. É um trabalho muito bom. E o Game Pass por si só, cara. Tipo, tem muito documentário, tem jogo antigo, tipo, inteiro. Jogo, tipo, tem jogos condensados. Uma outra pré-temporada off-season que teve, eu reassisti a temporada toda de 2011 do Cowboys. Que aí o jogo demora 3 horas. Só que no jogo condensado, tipo, acabou uma jogada, eles já cortam, já começa outra. Então você não tem todo esse espaço de intervalo entre uma jogada e outra. Então o jogo dura, tipo, 30 minutos, 40 minutos, você assiste um jogo todo. Então, cara, é muito bom de assistir. Tem um acervo muito grande. Pro off-season é muito bom. E eu recomendo muito. Recomendo muito. Eu assino, gosto. E agora eles estão investindo mais em português lá. Ano passado já teve jogo no Game Pass do Cowboys com narração em português, exclusiva do Game Pass, e eu acho que isso vai continuar para essa temporada. Então, considerando que o Cowboys não vai ter todos os jogos transmitidos na ESPN, é um bom investimento. É um bom investimento. E ainda tem algumas opções, tipo, da Vivo, você paga, sei lá, R$30 por mês e tem acesso. E vale mais. Vale muito. Eu sinceramente... Bom, e pra ficar claro, eu não tô sendo pago por isso. Inclusive, NFL Brasil, se você quiser, né? Olha, a gente aceita, mas a propaganda aqui é de graça. Até pra Vivo, tá? Vivo, se quiser patrocinar a gente, estamos aceitando. NFL, olha pra gente aqui, a gente ama você. Ah, é. Batata de Marechal, pode patrocinar também.
Se quiser, manda pra Cuiabá, que eu tenho certeza que com a quantidade de produto ela vai durar até chegar aqui.
Olha, se algum rodízio de massa, restaurante, quiser patrocinar, eu vou e elogio. Não falo que enjoa, elogio. Pode patrocinar. Se alguém que ouve a gente é dono de restaurante, é dono de bar, faz delivery de comida. Tamo aqui, ó, espaço aberto pra anúncio. Pode mandar comida, pode mandar bebida. Topo tudo. Só não gosto de duas coisas: azeitona e pimentão. Além do Eagles. Mas de resto, pode mandar tudo.
Boa, boa.
Mas é isso, galera. Com essa aí, tem que se despedir com essa aí, né? Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys.